O mundo do inexplicável nos espera. Juntos percorreremos horrores e pesadelos. Mas não tenham medo, pois sempre há uma luz para seguir. Aqui é o Thiago Lucarini, este é o Siga a Luz, e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. E lembrando que se você tiver um relato e quiser me enviar, mande para o e-mail sigaluzpodcast@gmail.com que a sua história estará sendo contada. E considere tornar-se um apoiador do Siga a Luz. Entre no site apoia.se/sigaluzpodcast ou apoie este projeto pela opção Pix, que é o próprio e-mail do Siga a Luz. A sua ajuda fará toda a diferença para o podcast. E você ainda pode ajudar o Siga a Luz o classificando pelo Spotify, dando 5 estrelas. E hoje, iluminados, é dia de contos. Todos os contos deste episódio são da minha autoria. Dados os devidos avisos, bora seguir. Conto 1. Rútilo e a Mulher Fantasma no Bananal. Eu não me canso de dizer que Jerônimo Monteiro é um lugar maravilhoso, com paisagens naturais excepcionais e pessoas gentis e bondosas em sua maioria. Mas também é um lugar cheio de visagens e marmotas, dessas que quando se vê uma vez, não dá mais para esquecer. Meus avós eram descendentes de nordestinos, fato que os tornavam bastante religiosos e supersticiosos. O que venho contar aqui não foi um caos me contado por meus queridos avós, mas um evento vivido por mim. Foi uma das primeiras vezes que vi vovô Rutênio realmente furioso e amedrontado por algo. Anos antes do ocorrido, Hélia, minha avó, ganhou uma muda de banana nanica de João Marcelo, um vizinho querido, a qual ela plantou no quintal de sua casa, a uma distância próxima, junto ao pomar. Vovó zelosa cuidou muito bem da mudinha e com o passar dos anos, aquela única bananeira virou uma touceira de muitos pés de banana. Era vistoso de se ver. Comi bananas ótimas vindas dali, doces como a vida. Porém, somente minha avó ia até o bananal pegar os cachos de bananas quando eles chegavam no ponto de colheita. Vovô Rutênio sempre pareceu muito arredio quanto ao bananal, e era notável como ele não se aproximava daquela parte específica do pomar. Meu avô vivia me alertando para não brincar próximo das muitas bananeiras. Certa vez, vovô estava na parte de trás da casa, consertando uma cerca do cercado dos animais, e vovó estava no fogão a lenha, acendendo o fogo para começar o jantar. Eu devia ter uns 8 anos na época, mais ou menos. Peguei um pião com o qual eu adorava brincar. Fiquei jogando o brinquedo que girava e parava, riscando a terra como se fosse o dedo de Deus, criando novos mundos. E nessa brincadeira de ir atrás do peão, eu fui me aproximando do bananal sem perceber. Eu não era uma criança desobediente, nunca gostei de contrariar os mais velhos. Ao me aproximar dos pés de banana, notei o vento balançar as suas folhas com um ciciar assustador. Eu senti um frio absurdo que não dava para ser explicado de forma natural. Olhei para o meio sombrio das plantas e juro que vi um par de olhos me observando. Não deu para observar muito mais, pois vi meu avô vir bravo na minha direção, ralhando comigo e já dizendo de longe: "Quantas vezes eu já te disse, Rútilo, para não brincar perto dessas bananeiras? Sai daí, menino! Sai antes que ela te pegue!" Eu fiquei paralisado, pois nunca tinha visto vovô Rutênio daquela forma. Ele rapidamente me alcançou, pegou o meu braço e me puxou de volta para casa. Meu peão, que eu estava brincando até então, ficou para trás, restando apenas o barbante em minha mão. Vovô sequer me deixou pegar o brinquedo. Apavorado com tudo, eu comecei a choramingar baixinho. Minha avó estava na área vendo toda aquela presepada. O humor de vovô era um misto de raiva e medo. Ele me deixou junto à vovó e saiu para a parte de trás da casa. Creio eu que para espairecer um pouco. Vovó Elia me envolveu em seus braços e me levou para a cozinha para me dar um copo d'água. Eu estava assustado tanto pela atitude inesperada do vovô, quanto pelo que vi no meio daquelas bananeiras. O que o vovô tem, vovó? Por que ele ficou assim? Eu perguntei. Ah, filho, você sabe que seu avô sente as coisas que não são deste mundo. Melhor que todos nós, não é? Confirmei com a cabeça. Eu vi algo no bananal, vovó. O que era aquilo? Nesse momento, vovô se juntou a nós. Ele estava visivelmente mais calmo. Vermelhinho, me desculpe pela forma como eu agi. Eu estava com medo, e certamente eu devia ter sido mais claro com você. Tá tudo bem, vovô. Eu disse. Você viu, né, Vermelhinho? Eu balancei a cabeça positivamente. O que era aquilo, vovô? Meu avô balançou a cabeça pesarosamente e negativamente. Eu não sei, filho. Sua avó ganhou uma muda de banana nanica há alguns anos atrás de um vizinho amigo que é uma pessoa muito boa, o seu João. Você conhece ele. Até aí, nada de anormal. Porém, de acordo com que outras mudas foram brotando e viraram uma touceira frondosa, eu senti que havia algo de estranho ali. Uma presença ruim. De início, eu ignorei, achando que era apenas coisa da minha cabeça. Certo dia, era final de tarde, assim como hoje. Eu estava capinando a área ao redor do bananal, quando escutei uma voz feminina chamar o meu nome. Pensei imediatamente ser sua avó, que tinha chegado mais cedo da cidade. Porém, notei que a voz era mais grave e esquisita, e havia um fedor gradativo que preenchia o ar. O vento balançou as folhas das bananeiras como um agouro maldito. E então, eu ouvi o meu nome ao pé do meu ouvido. No mesmo instante, uma mão agarrou minha perna direita. Era uma mão branca e fria, claramente feminina. Aquilo, Vermelhinho, me derrubou e começou a me arrastar para dentro da moita de bananeiras. Eu gritava e chutava. Sua avó não estava em casa naquele dia para me socorrer. Não sei como, mas acredito que foi por Deus que eu consegui escapar daquela única mão fantasmagórica poderosa que rasgou minha calça de trabalho. Eu me levantei atordoado e saí correndo. A certa distância, olhei para trás e vi essa mulher sinistra dentro da touceira de bananeiras, rindo como se fosse o próprio diabo. Desde então, eu não chego perto daquelas plantas assombradas. Aparentemente, só sua avó tem permissão de chegar perto do bananal e colher suas frutas. Nem mesmo os animais chegam perto de lá. Vovô encarou vovó. Eu já pedi muito para sua avó tomar bastante cuidado, mas você sabe como ela pode ser teimosa. Todos nós rimos e em seguida voltamos a ficar sérios. Minha vontade, Vermelhinho, é de tacar fogo naquilo tudo. Eu olhei para minha avó. O que é aquela coisa que mora no bananal? A senhora já a viu? Eu não sei, filho. Acredito que ela seja uma dessas coisas do mundo não natural, que se apega a um lugar e dali não sai por nada. As bananeiras não têm nada a ver com isso. Eu nunca a vi frente a frente, mas eu a sinto de alguma forma. Escute o seu avô, Rútilo, e não chegue mais perto do bananal. Afinal, Não sabemos o que aquela mulher medonha pode fazer de verdade. É melhor não arriscar. Sabe-se lá Deus que escuridão habita aqueles pés de banana. O restante daquela noite correu tranquilamente. Como resultado da aparição da mulher no bananal, vovô perdeu uma enxada e eu perdi meu peão. Um preço pequeno, visto que poderíamos ter perdido a vida, pois aqueles olhos medonhos da mulher fantasma no bananal deixaram bem claro a sua capacidade de causar danos àqueles que se atreverem a desafiá-la. Anos mais tarde, vovô arou toda aquela parte da fazenda com um trator e desfez o bananal, plantando no lugar laranjeiras, e a aparição da mulher nunca mais foi vista, apesar de ainda existir uma nítida energia ruim que paira naquele pedaço de terra do pomar. Por precaução, hoje eu alerto os meus filhos para não se aproximarem daquele lugar. Afinal, é melhor prevenir do que remediar. Uma vez que as almas atormentadas de Jerônimo Monteiro parecem nunca descansarem de fato. Último conto de hoje: O Diabo na Casa de Farinha. Minha família e eu fomos convidados para passar o fim de semana na fazenda Bom Jardim, no sertão da Bahia, pertencente ao meu grande amigo Amani. Minha esposa, eu e minha filha de 6 anos arrumamos nossas coisas e saímos de casa no começo da manhã de uma sexta-feira, que era um feriado nacional prolongado. Nós chegamos à fazenda no meio da tarde daquele dia. Minha família foi recebida com muita alegria. A Mani me interceptou enquanto eu abri a porta do carro e me deu um forte abraço. Que bom que chegaram bem, Garrid. A Mani, em seguida, foi cumprimentar a Bena, minha esposa, enquanto eu cumprimentava Dara, a esposa de Amani. Nossas filhas, Farisa e Gímbia, já começaram a brincar. Ambas eram filha única, com apenas 1 ano de diferença, sendo Gímbia a minha filha, a mais velha. Observei toda a região à nossa volta. Você não estava mentindo quando falou da beleza deste lugar, Amani. A fazenda Bom Jardim ficava numa região de morros. Atrás dela havia uma vasta serra e à sua frente havia uma extraordinária área cultivável. A sede da fazenda era um casarão magnífico e colonial, pintado de branco. As sustentações da construção eram grandes toras de madeira avermelhada. Áreas rodeavam toda a construção. Grandes janelas de madeira eram vistas por todos os lados. Nos fundos, subia uma fumaça de fogão à lenha. As mulheres foram para dentro com as crianças. A Mani me ajudou com as malas. Enquanto nós fazíamos isso, eu vi, a uma distância curta da sede, uma espécie de casa de porte médio, de aspecto um tanto decrépito, que contrastava com a suntuosidade da casa principal. Então aquela é a famosa casa de farinha? A Mani balançou a cabeça positivamente. Sim, Garrid, é dali que vem todas as minhas histórias de fantasmas. Eu conheci a Mani durante um carnaval em Salvador. Estávamos hospedados no mesmo hotel e me simpatizei automaticamente com ele, algo que foi recíproco. A Mani é uma dessas amizades que acontecem do nada e que parecem que sempre existiram. Trocamos contato e desde então marcamos viagens em família quando nossos negócios permitem. Numa dessas tantas viagens, a Mani mencionou que possuía uma propriedade cheia de visagens. Ele era um homem de muitas terras, mas, principalmente, ele gostava de comprar propriedades que já foram escravagistas. Ele dizia que aquela era uma forma de aplacar as almas dos nossos ancestrais que perderam suas vidas de forma tão cruel. A Mani contou que a fazenda Bom Jardim tinha uma história bem complicada, que até então ninguém tinha ficado muito tempo nela e que ele era o recordista justamente por não precisar viver naquele lugar. A Mani me relatou que a casa de farinha da fazenda era assombrada, pois, ainda sob a luz funesta da escravidão, Dom Joaquim de Menezes, o dono original daquelas terras, e seus capatazes foram rendidos pelos escravizados daquele tempo. Os capangas de Dom Joaquim foram mortos imediatamente, porém, o homem fora preso na casa de farinha e acorrentado à tora de prensagem de massa de mandioca, que pesava mais de uma tonelada. Rosa, a esposa de Dom Joaquim, fora mandada para longe com suas crianças. Os escravizados, garantindo que Dom Joaquim estava realmente preso, fugiram para longe. Eles acreditaram que Rosa voltaria em breve com ajuda, mas a mulher igualmente fugiu, pois odiava o homem que tanto abusou dela. Dom Joaquim possuía uma deficiência de nascença na mão direita, que lhe causava a atrofia do membro, fato que dificultou ainda mais qualquer possibilidade de fuga das correntes que ele próprio instalou na casa de farinha. Dom Joaquim tinha sido um homem extremamente cruel com os negros e o seu fim fora resultado de suas ações. O homem fora achado morto por inanição muitos dias depois pelo comerciante que vinha comprar a farinha de mandioca produzida na Bom Jardim. Depois disso, a fazenda passou por vários donos. Todos deixavam as terras, pois relatavam que durante a noite ninguém dormia na sede devido aos barulhos constantes que vinham da casa de farinha. Muitos acreditavam que o espírito perturbado de Dom Joaquim de Menezes ainda estava acorrentado ao lugar de sua morte. Eu sempre amei esses tipos de histórias macabras. Confrontei a Mani com diversas perguntas. Ele próprio afirmava ter escutado alguns barulhos estranhos vindos da casa de farinha, mas nada demais. Foi então que combinamos de eu vir passar um final de semana na Bom Jardim para testemunhar tudo com meus próprios olhos e ouvidos. Na primeira noite, nada de anormal aconteceu, o que confesso me deixou frustrado. Durante a madrugada quente e abafada, só ouvi os sons habituais de animais. Tô achando que você só me engabelou, Amani, eu disse durante o lanche da tarde. Todos rimos entre uma bebericada de café e uma mordida num pedaço de bolo de fubá assado naquela manhã. Calma, Garrid. Ainda temos muitos dias. Na verdade, eu espero que nada aconteça. Eu conto essas histórias, mas, na real, eu não gosto delas. Não diga isso, Amani. Eu vim de longe só para ver as astúcias do famoso fantasma de Dom Joaquim. Eu tomei um gole do café e acabei me engasgando. Estranhamente, eu me arrepiei e todo o clima descontraído à mesa mudou. Passamos o restante da tarde ocupados com uma coisa ou outra. Eu não parava de ter calafrios, algo que eu não disse a ninguém. Depois do jantar, antes de me deitar, pedi perdão a Deus por ter sido tão estúpido. Era tarde da noite. Eu nem sei em que sono estava, quando comecei a escutar como se alguém estivesse batendo um pedaço de madeira em outro. Começou lento e distante, e depois foi se aproximando. Eu abri os olhos e, ao contrário do que era esperado, o quarto estava preenchido por uma claridade que vinha do lado de fora. A janela estava aberta. A luz vinha da casa de farinha. Parecia que uma fogueira tinha sido feita no meio da construção. Fumaça subia no céu escuro. O cheiro de queimado era forte.
Fogo! Fogo!
Eu gritei para que todos acordassem. Sem esperar que levantassem, eu corri rumo à casa de farinha. Peguei água num tonel com um balde para começar a combater o incêndio. Fui em direção à casa de farinha com o balde cheio e entrei metendo o pé na porta. Assim que a porta se escancarou, minhas pernas ficaram completamente bambas. Aquilo não era um princípio de incêndio, mas o próprio diabo que veio para a terra. No centro da casa de farinha, na roda que girava o moedor de mandioca, puxando a roda, estava o velho Dom Joaquim. A Mani tinha me mostrado uma pintura sua antes, porém, só o reconheci pelos seus olhos, pois o senhorio estava irreconhecível. Ele olhou para mim com fúria e desespero. Toda a sua pele estava coberta por chamas altas, feridas de queimaduras, gotejantes de sangue, cobriam o seu corpo totalmente. A dor estampava também o seu olhar. Não havia roupas. Sua mão atrofiada não era mais que um amontoado de carne sangrenta, fundido à madeira da manivela da roda de moer. A maior parte das extremidades do seu corpo eram amontoados disformes e horrendos. A aparição girava a roda que produzia um som bizarro. Estranhamente, as chamas que cobriam Dom Joaquim não queimavam os instrumentos de madeira. Em algum momento, eu ouvi o estalar de um chicote invisível e o fantasma largou a roda, deixando pedaços de pele queimada para trás. A visagem colocou-se a retirar a massa branca de mandioca do moedor, que se misturava ao sangue que pingava das rachaduras em sua carne. Rapidamente, houve outro estalar de chicote e toda a cena mudou. Dom Joaquim agora girava a madeira da prensa, porém, dos sacos de massa, ao invés da manipueira, o líquido tóxico que sai da mandioca prensada vertia sangue. O cheiro de carne queimada era insuportável. Meu estômago revirava de ânsia. Houve mais uma estalada de chicote e então eu vi Dom Joaquim sentado sobre um tacho de metal, sobre um dos fornos, entre um punhado de farinha crua. Sua pele chiou em contato com o ferro quente e o fogo sobre ele aumentou ainda mais, queimando a farinha. Naquele instante, eu ouvi uma risada diabólica e vi todo o tormento daquele homem no seu inferno particular e eterno. Houve um último estalar do chicote e então tudo desapareceu e a escuridão da noite retornou, me deixando ali sozinho. Eu não conseguia me mover, ter qualquer tipo de ação. Eu tremia por inteiro. Logo, eu também apaguei. Fui encontrado na manhã seguinte, todo mijado e em estado de choque. Eu só fui conseguir falar perto do meio-dia. Relatei a todos o que vi. A Mani me disse que aquilo era novo, pois ninguém nunca tinha visto o tormento de Dom Joaquim. Apenas ouviam seus sons perturbadores de mau agouro. Meus amigos e esposa cuidaram de mim e antes do final da tarde, achamos por bem deixar a fazenda Bom Jardim. Eu acredito que tudo o que vi se deve ao meu desafio irresponsável ao sobrenatural. Eu fui idiota e por isso deixo o alerta. Não desafie o sobrenatural, pois ele pode se apresentar da pior forma possível. Assim como foi para mim, não há nada de inocente no mundo do além e do desconhecido. Hoje, sou um homem ainda mais religioso e não brinco mais com essas coisas. Para falar a verdade, não gosto mais nem de ouvir relatos de visagens e assombrações. Se eu escuto um chicote estalar, eu quase tenho um ataque de pânico. Não gosto nem do som de carne fritando na panela. Tenho certeza de que aquilo que vi, o tormento de Dom Joaquim, me assombrará até o último dia da minha vida. Bem, iluminados, este foi o episódio de hoje. Espero que tenham gostado. No mais, fiquem todos bem e sigam a luz.